Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem.
E a gente está olhando nesse mês, então, o livro de Apocalipse. Começou na semana passada, com uma excelente introdução que o Caetano fez. Eu quero dizer que se você não ouviu, não viu, não estava aqui ou não assistiu pela transmissão, eu encorajo você a ir lá no canal do YouTube ou então em um dos nossos canais de podcast e ouvir o sermão da semana passada, porque foi uma excelente introdução não só a essa série, mas a todo o livro de Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm dificuldade. E não é estranho que elas tenham dificuldade, porque, de fato, é um livro que não é tão fácil de se entender. Nessa série, na verdade, não vamos abordar o livro inteiro, e sequer vamos abordar em detalhes as sete igrejas cujo tema da série se refere. Mas nós vamos dar uma introdução, e talvez um gostinho para você poder olhar para esse livro com novos olhos. E é possível que a gente inclua nessas classes de estudos que estão acontecendo, é possível que em algum momento a gente inclua uma classe de estudos sobre o Apocalipse, para ajudar aquelas pessoas que querem mergulhar um pouquinho mais no que esse livro tem a nos ensinar. É o último livro da Bíblia, e a palavra Apocalipse geralmente é usada para, quando você fala no gênero de filmes ou alguma coisa apocalíptico, está falando de catástrofe, né? Fim do mundo, catástrofe, aquela coisa assustadora, ameaçadora. Mas, como nós fomos lembrados na semana passada pelo Caetano, a palavra Apocalipse ela tem um sentido de revelação, que é justamente como aparece aqui na NVI, revelação de Jesus Cristo. O nome vem dessa palavra, Apocalipse, que é a revelação, é abrir o véu, é dar, né, é desvelar, tirar o véu, é dar uma visão que estava oculta, mas que agora é revelada, é mostrada, de uma outra esfera, a gente pode dizer assim, de um outro mundo, que é tão real quanto esse mundo que nós conhecemos, que é o mundo espiritual, que é a esfera espiritual. Então o Apocalipse, ele trata disso. E é interessante porque, como eu disse, ele é difícil de entender justamente porque não é um livro que tem apenas um tipo é um tipo literário. Apocalipse é composto de três tipos literários. Ele é uma epístola, você vê isso claramente, ele começa justamente com uma saudação, igual às epístolas de Paulo, depois ele tem assim, o destinatário, para quem que essa epístola está sendo enviada, e ele termina, como todas as epístolas, também com uma saudação final, com uma bênção final, o último versículo de Apocalipse é muito típico das epístolas. Então, ele é um texto epistolar, a gente pode dizer assim, ele é uma carta que é enviada. Não só as cartas, como a gente conhece nos capítulos 2 e 3, as sete igrejas, mas todo o livro é, de certa forma, uma epístola. Mas não é apenas uma epístola, o livro tem um aspecto de um livro profético, da profecia. E quando a gente pensa na profecia, a gente geralmente pensa em alguma coisa que está anunciando algo, um prenúncio do futuro, né? Algo que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Então, a profecia para nós é sempre assim. Só que a profecia na Bíblia não é necessariamente assim. Basta você ler os profetas do Velho Testamento, todos eles. A maior parte do conteúdo e da característica do texto profético é uma característica de denúncia, de apontar justamente aquilo que está errado e convocar aqueles a quem a denúncia se destina a um arrependimento, a uma conversão. Então, essa é, na verdade, a característica principal do texto profético e da profecia. E em Apocalipse não é diferente. Aqui também, de certa forma, há uma denúncia de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo e um chamado contínuo ao arrependimento. Evidentemente que a promessa que é feita àqueles que se arrependem, ou o alerta que é feito para aqueles que não se arrependem, aí você vê, então, tanto nos profetas no Velho Testamento, quanto no Apocalipse, como um elemento de prenúncio, daquilo que há de acontecer no futuro. Mas a maior parte do texto profético tem a ver com realidades presentes, e não necessariamente com realidades futuras. E a outra coisa é que o Apocalipse é uma literatura, aí sim, apocalíptica. Esse é um tipo literário que existiu durante 400 anos, mais ou menos, 200 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Tem vários textos que foram compostos com esse mesmo tipo literário dentro do judaísmo, e que eles são marcados justamente por visões de seres angelicais, celestiais, uma série de coisas como a gente vê aqui no texto de Apocalipse. Então, por causa disso, o livro não é tão fácil de se entender assim. Muitas pessoas acabam lendo e acabam ficando assustadas, amedrontadas, ou acabam ficando em dúvidas em relação a esse texto. Mas é uma revelação de Jesus Cristo. O principal desse livro é o que diz logo no seu início, revelação de Jesus Cristo. E a coisa principal nesse livro é que a gente entenda que Jesus está se revelando como aquele que é Senhor, soberano de tudo e de todos. O início, enfim, o alfa e o ômega. E como a gente ouviu, inclusive, na semana passada, ele faz isso justamente para aquelas igrejas que estavam passando por um período de perseguição e sofrimento sob o Império Romano. E por volta do ano 90, mais ou menos, o ano 100, entre 90 e ano 100, quando esse livro foi escrito e quando ele se espalhou entre aquelas igrejas da Ásia, a igreja estava passando por aquela que seria a segunda grande perseguição do Império Romano. A primeira delas veio no ano, entre o ano 66 e 70, mais ou menos, sob Nero. E a segunda grande perseguição veio debaixo de Diocleciano. E é esse o período, então, é uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Então, parte do propósito desse livro é ao revelar Jesus Cristo como Senhor soberano, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, que é o alfa e o ômega, é justamente encorajar esses cristãos que estão tendo que lidar justamente com essa perseguição debaixo do império. E isso, né, eu estou aqui, de certa forma, até recapitulando aquilo que a gente já viu, para entrar naquilo que é o nosso foco hoje, que são as sete igrejas. Porque o livro, como eu disse, ele é destinado a essas igrejas. Ele é destinado a sete igrejas que estão na província da Ásia, de acordo com o versículo 4 do capítulo 1. Aqui está o destino do livro. João, às sete igrejas da província da Ásia. Essas sete igrejas depois são mencionadas por nome de suas cidades, no versículo 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sendo que, possivelmente, a primeira e a última são as mais conhecidas por nós, cristãos. A igreja de Laodiceia é geralmente mencionada, talvez em muitos sermões, como aquela igreja em que o Senhor está chamando de morna, né, que não é quente e nem fria. E a igreja de Éfeso é muito lembrada por sua característica daquela igreja que perdeu o primeiro amor. Então, são essas igrejas. E é interessante quando a gente olha para as sete igrejas, porque elas são representadas na visão apocalíptica, na visão de João, elas são representadas por candelabros. Diz que, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. E aí depois tem essa visão arrebatadora do Filho do Homem, que para muitos é assustadora, mas é essa, né, figurada desse Senhor soberano que aparece. Ele está entre os sete candelabros que João viu. E mais adiante, então, a gente vai encontrar que o texto revela, no finalzinho do capítulo 1, o que são esses sete candelabros. Diz assim: este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. há muita discussão entre os estudiosos de Apocalipse de quem seriam, na verdade, esses anjos das sete igrejas. De um aspecto exegético dentro do livro, muitos vão sustentar que esses anjos são anjos de fato, são seres espirituais, e que cada igreja, então, teria um anjo encarregado pela igreja. Por quê? Porque no livro inteiro, a palavra anjo é sempre usada com esse aspecto de seres angélicos, de seres celestiais. Ela nunca é usada no sentido de um representante humano, de um mensageiro humano. Então, exegeticamente, a maioria dos comentaristas desse livro vão dizer assim, que é muito provável que se refira a seres angelicais. Outros comentaristas vão dizer assim, que muito embora no texto de Apocalipse essa palavra não está, ela é usada para seres celestiais e angelicais, de fato, ela também é usada em outras partes do Novo Testamento, nos Evangelhos, inclusive, para se referir a pessoas humanas, a mensageiros humanos. Então, eles vão dizer que esses mensageiros, esses anjos, são os pastores dessas igrejas. Bom, a verdade é o seguinte, não importa se é um ou é outro, não vai fazer diferença nenhuma na leitura do livro. Nenhuma, absoluta. Então você pode escolher a sua preferida, mas isso não vai mudar em nada o desenvolvimento desse livro, e por isso essa não é uma grande questão que divide aí grandemente os cristãos e os comentaristas do texto de Apocalipse, porque não, realmente não importa. Agora, o que importa para nós é o que vem depois. Os sete candelabros são as sete igrejas. Isso é o que importa, e aí é onde a gente vai entrar. É interessante que as igrejas são reveladas aqui como sete candelabros. O Senhor é aquele que está entre os sete candelabros, né, entre eles, e que anda entre eles. No versículo 1 do capítulo 2 diz, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Então, as igrejas são vistas como candelabros de ouro. Isso é importante para nós pelo seguinte aspecto: candelabros são luminárias. Candelabros tinham um propósito de iluminar, de trazer luz a um ambiente de trevas e de escuridão. Candelabros representam a luz. E isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor Jesus disse e aquilo que a gente encontra no Novo Testamento sobre a igreja. Primeiro porque a igreja é o corpo, como Paulo disse, do Senhor Jesus, daquele que diz, eu sou a luz do mundo. E que disse para os seus discípulos no finalzinho do capítulo 5 do Sermão do Monte, de que eles, seus seguidores, seus discípulos, são a luz do mundo. Olha só, Jesus é a luz do mundo e ele diz para os seus seguidores, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque ao seguirem Jesus, porque ao caminharem com Jesus, ao estarem unidos a Jesus, eles passam agora a refletir a luz de Jesus ao mundo. E Jesus disse a eles então que eles deveriam deixar essa luz brilhar à vista de todos os homens. A igreja vista em João como um candelabro é luz para esse mundo. E ela deve brilhar no meio das trevas, ela deve brilhar no meio da escuridão. Ela deve brilhar de tal maneira que as suas obras sejam vistas pelos homens, as suas boas obras. Essa é a forma como a luz brilha nas trevas, através das boas obras dessa comunidade chamada igreja, a fim de que os homens possam ver e glorificar a Deus. E a gente vai encontrar essa imagem sendo repetida muitas vezes. Eu vou citar algumas delas aqui para não ser exaustivo, mas muitas vezes a gente vai encontrar ela sendo repetida nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, nessa comunhão com o Senhor, unidos a Ele, vocês são luz. Ou seja, antes de Cristo, sem Cristo, nós vivíamos em trevas. É isso que Mateus vai falar sobre Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai dizer que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A condição do homem sem Deus, a condição do ser humano sem Deus, é uma condição de trevas. Mas quando Jesus vem, ele vem para resplandecer a luz, ele vem para dissipar as trevas. E quando nós conhecemos Jesus e nos unimos a Ele, então nós nos tornamos exatamente isso, em luminárias. Agora são luz no Senhor. Vivam, portanto, Paulo diz, como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Então essa é a nossa condição. É a condição daqueles que são seguidores de Cristo. Essa é a condição da igreja. A igreja é luz, que deve brilhar nas trevas, que não deve participar das obras das trevas, mas que deve viver de maneira que diz respeito à sua natureza, à sua nova natureza agora, como filhos e filhas de Deus, do Deus que disse, haja luz. E Filipenses 2, 14 e 15 é um texto muito parecido de Paulo à igreja de Filipos, dizendo exatamente a mesma coisa em relação ao comportamento da igreja, a essa luz que brilha através das ações, das boas obras e do comportamento. Diz lá, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Façam tudo de tal maneira que a vida de vocês possa brilhar numa geração depravada, numa geração corrompida, numa geração que está vivendo em trevas, que a vida de vocês possa brilhar como estrelas no universo. A igreja é luz, a igreja deve brilhar nas trevas. 1 Pedro 2,9, texto também tremendamente conhecido, Pedro diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Colossenses, Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão dos nossos pecados. Então, essa é a nossa condição, essa é a condição da igreja. Como luz, como um luzeiro brilhando nesse mundo. É assim que a igreja deve viver. E a pergunta para nós, muitas vezes, é, será que a igreja tem sido luz? Será que nós temos sido luz? Será que nós estamos brilhando no meio da escuridão? Note, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com as nossas ações, tem a ver com o fato de que nós permanecemos ligados a Jesus e nós nos afastamos daquelas coisas que Jesus não faz parte, que Jesus não fazem parte daquilo que Jesus nos ensinou. Isso é ser luz. Agora, outra coisa interessante dos candelabros é que eles são relatados como candelabros de ouro. E todas as vezes que a gente vê isso nas Escrituras, e não só nas Escrituras, mas quando a gente vê nas Escrituras, muitas vezes, principalmente no Velho Testamento, o ouro está ligado à divindade, aquilo que está ligado a Deus, pertence a Deus. Mas o ouro tem esse aspecto de algo tremendamente valoroso. Não existe nada que tenha mais valor do que o ouro. Então, a igreja, ela é preciosa para Deus. O candelabro de ouro revela que essa igreja é preciosa para Deus. E é isso que a gente vai encontrar nas Escrituras. Quando Paulo está falando aos presbíteros Mileto, em Atos capítulo 20, ele está se despedindo deles e dizendo aquelas palavras tão bonitas, eu acho tão bonitas, mas ao mesmo tempo tão emocionantes. Diz que eles choraram quando ouviram as palavras dele, porque ele está falando assim, vocês não me verão novamente. Paulo está se despedindo dessas pessoas, ele sabe que o seu destino dali para frente é um destino onde ele vai ser preso, depois ele vai para Roma, onde eventualmente ele vai morrer. E ele está, então, dirigindo-se a esses homens que ele havia escolhido para cuidarem da igreja e das igrejas. E no meio disso tudo ele fala assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os nomeou, ou os designou bispos para pastorearem a igreja de Deus. E que igreja é essa? Paulo diz, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é preciosa. Ela é preciosa para Deus, porque a igreja custou nada menos do que o sangue de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser igreja. Cristo deu a sua vida por nós. É por isso que nós somos preciosos. É por isso que, lembrando que a igreja são pessoas em comunhão com Deus, reunidas em comunhão com Deus e umas com as outras. Então nós estamos falando de pessoas, por isso que nós falamos dessa comunidade, igreja, como uma família de irmãos e irmãs. Isso deveria fazer com que nós pensássemos muito quando nós olhamos para os membros desse corpo, dessa igreja, e nós tratamos um ou outro com desprezo, seja por que motivo for. E, infelizmente, nós vivemos num mundo tão fragmentado, um mundo tão polarizado, um mundo tão difícil, as pessoas estão tão divididas em torno, muitas vezes, inclusive de política, que muitas pessoas são tentadas e muitas acabam fazendo isso, acabam tratando o seu irmão ou sua irmã, que foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, acabam tratando essa pessoa com desprezo, ou então, pior ainda, rompem os relacionamentos. E eu vinha conversando com a Mara sobre isso ainda hoje, eu tenho ficado cada vez mais espantado com isso, porque quando alguém rompe o relacionamento com outra pessoa que faz parte da sua família espiritual, que confessa a Jesus, que ama Jesus, mas que tem uma visão política diferente, quando você rompe o relacionamento com essa pessoa por causa da visão política, você colocou a visão política acima daquilo que Cristo fez. Isso é uma tragédia para mim, em termos de, isso significa você não entendeu absolutamente nada daquilo que Cristo fez, do Evangelho, ou você, pior ainda, se você entendeu, mas você está pisando nesse sacrifício de Cristo, você está desprezando isso e elevando algo que é completamente humano e falho, e inclusive passageiro acima disso. Então a igreja é preciosa para Deus, ela deveria ser preciosa para nós também. A igreja é um candelabro de ouro na visão de Apocalipse. Em Efésios fala que a igreja é tão preciosa que Cristo entregou a sua vida por ela. Efésios capítulo 5, nós conhecemos aquele texto, Paulo está falando ali sobre a relação de maridos e esposas, ele está dizendo que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, e ele entregou a si mesmo por ela, ele derramou a sua vida pela igreja. A igreja é um candelabro de ouro, a igreja é luz, e a igreja, ela é preciosa para Deus. É interessante quando a gente olha para Apocalipse e considera essas palavras, porque em Apocalipse nós vamos ver grupos diferentes de igrejas, pelo menos três grupos estão aqui. Primeiro, estão aquelas igrejas que estão morrendo espiritualmente. Essas igrejas são luz, elas são preciosas para Deus, mas Apocalipse diz que elas estão morrendo espiritualmente. Sardes, por exemplo, diz que ela tem fama de viva, mas ela está morta. Ou Laodiceia, que está morna, perdeu o seu fervor e que está correndo um sério risco espiritual. Há um outro grupo de igrejas, que são aquelas igrejas que têm enfermidades potencialmente graves. E aí a gente vai encontrar a igreja de Éfeso, que é uma igreja que perdeu o amor, que está sem amor. A igreja de Pérgamo, que é uma igreja onde a falsa doutrina está presente. E a igreja de Tiátira, que é uma igreja que está mergulhada na imoralidade. São igrejas que têm enfermidades potencialmente graves. E aí a gente vai encontrar um terceiro grupo, que são aquelas igrejas espiritualmente saudáveis, onde se encontram as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Acerca da igreja de Esmirna, diz que ela é uma igreja rica. Jesus diz, vocês são ricos. Mas antes de dizer isso a eles, ele diz assim, eu sei da pobreza de vocês, e eu sei da aflição pela qual vocês estão passando. Note, essa é uma igreja que está passando por problemas, sofrimentos, profunda aflição, e essa é uma igreja pobre materialmente, mas Jesus diz, vocês são ricos. Muitas vezes, é importante a gente lembrar disso, Jesus não olha para a igreja como nós olhamos. A igreja de Sardes tinha fama de ser uma igreja avivada. Todo mundo olhava para aquela igreja e dizia assim, nossa, como vocês, essa igreja é demais, é incrível. É uma igreja avivada. Jesus diz assim, vocês estão mortos. A igreja de Esmirna era uma igreja onde as pessoas passavam por tribulações, problemas, aflições, e eram pobres, materialmente pobres, não tinham recursos, poucos recursos, mas Jesus diz, vocês são ricos. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, não é uma igreja muito forte, diz que é uma igreja com pouca força, mas que guardou a palavra, e não negou o nome de Jesus. Mesmo sendo fraca, ela permaneceu firme. Ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. E essas então são igrejas espiritualmente saudáveis. É importante a gente notar isso, porque quando a gente olha essas igrejas, a gente vai ver que nem todas elas são iguais, mas todas elas são vistas no livro de Apocalipse como candelabros de ouro. E o Senhor anda no meio delas. É importante nós nos lembrarmos disso. A igreja é noiva de Cristo, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é preciosa para Deus, mesmo quando ela está enferma, mesmo quando ela está à beira da morte, mesmo quando ela é fraca, mesmo quando há no seu meio pessoas que estão mergulhadas em condições que desagradam a Deus, como a gente vê no texto aqui de algumas dessas igrejas, ainda assim, o texto de Apocalipse nos lembra que a igreja é candelabro de ouro. E só lembrando que foi mencionado na semana passada na introdução, apesar de falar de 7 igrejas aqui, essas, e eram 7 igrejas de fato que existiam naqueles dias, igrejas reais, naquelas cidades, o texto ele tem ao propósito de representar todas as igrejas de Cristo ao longo de toda a história. Inclusive as igrejas que estão presentes no mundo hoje. As igrejas que nós conhecemos, as igrejas que nós ouvimos falar a respeito. As igrejas acerca das quais, muitas vezes, nós estamos criticando de maneira impiedosa. Nós deveríamos guardar as nossas palavras quando nós falamos acerca da igreja. Porque a igreja, ela é noiva de Cristo, ela é preciosa para Deus. Todas as igrejas, todas elas são preciosas para Deus, não importa qual seja a sua condição. Outra coisa que eu já mencionei aqui é essa ideia de que Jesus anda no meio das igrejas, né? Jesus está presente. Jesus está presente mesmo no meio daquela igreja que é fraca. Jesus está presente mesmo no meio daquela igreja que há no seu meio pessoas mergulhadas na imoralidade. Jesus está presente lá. É interessante que acerca de algumas dessas igrejas, Jesus vai falar assim, mas há alguns entre vocês, entre vós, alguns no meio da igreja que não contaminaram as suas vestes. Sempre tem no meio de cada igreja, mesmo naquela igreja que está bastante desviada dos propósitos de Deus, sempre tem um remanescente fiel, sempre há pessoas ali que não se desviaram, sempre há pessoas ali cujo coração está voltado para Deus e que estão clamando a Deus. Nós não conhecemos, por isso muitas vezes nossas críticas são ácidas e duras, mas Deus conhece, e é por isso que nós deveríamos refrear a nossa língua, muitas vezes quando nós criticamos a igreja, porque sempre Deus tem pessoas que temem a Ele, que não se contaminaram, que estão buscando viver de maneira digna do seu nome. Jesus está presente na igreja, Jesus está andando, essa é a promessa que Ele fez em Mateus capítulo 28, versículo 20, último versículo de Mateus 28, aquela passagem que a gente refletiu, inclusive, há pouco tempo aqui, da grande comissão, onde ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não mudou a sua palavra, ele não voltou atrás, a sua promessa permanece a mesma, ele está presente na sua igreja, ele está com a sua igreja. Você vai dizer, não, mas ele está falando para os seus discípulos ali. Na verdade, ele está falando para os seus discípulos que gerariam novos discípulos e novos discípulos até chegar a nós que somos discípulos. Jesus está falando para a sua igreja ali. A igreja que seria fruto do ministério fiel de espalhar a mensagem daqueles primeiros seguidores, daqueles primeiros discípulos. Jesus está falando acerca da igreja. Tem um pregador que já morreu, era um pregador nos Estados Unidos chamado John Miller, o apelido dele era Jack Miller, e eu não conheci, de fato eu comprei há pouco tempo, mas ainda não li a sua biografia, mas eu sei disso, por ouvir de outras pessoas, que ele costumava dizer algo para a igreja, e lembrar a igreja de maneira frequente, as seguintes palavras: tenha bom ânimo, igreja, você é pior do que você pensa. Tenha bom ânimo, igreja. Você está à beira do abismo. Não se desespere. Não temas. A graça está perto. Não se desespere, não temas. A graça está perto. E essa é a verdade, acerca de nós, essa é a verdade acerca de toda a igreja do Senhor. Nós pensamos que nós somos às vezes bons ou melhores que outros, e o Senhor está dizendo, você é pior do que você pensa. Mas eu estou com vocês. A graça está perto. Ele está mandando a mensagem, a palavra para nos corrigir. Ele está nos chamando ao arrependimento. Ele está tentando fazer com que a gente acorde, desperte, com que sejamos de fato vivos, com que voltemos ao primeiro amor, com que sejamos fervorosos. Ele está presente. Ele não abandonou sua igreja. Tenha bom ânimo, igreja. Ele está presente. E ele conhece a igreja como ninguém. É interessante quantas vezes a gente vai ver nessas epístolas essa expressão, conheço as suas obras. Sei onde você está. Sei o que você tem feito. Ele conhece a igreja. Ele nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele conhece cada um de nós aqui. Eu estava na reunião de oração ao meio-dia, esses dias, falando que essa é uma verdade de uma consolação assombrosa, né? Ela traz um consolo e um conforto tremendo para nós, porque Jesus conhece quem nós somos. Ele conhece, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidos, Ele conhece quem nós somos. Isso deveria nos trazer um tremendo conforto e consolo. Ao mesmo tempo é um assombro, porque Ele conhece quem somos. Ele conhece o nosso coração. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar Ele, que sonda os corações. O texto diz aqui, em uma das igrejas, ele fala assim, aquele que sonda os corações e as intenções, Ele conhece o nosso interior. Ele vê o que ninguém vê, as coisas boas e as coisas más, Ele conhece. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece tudo acerca da sua igreja. Às vezes a gente, em um determinado momento da nossa história, da nossa jornada cristã, a gente se frustra com alguma coisa, a gente é tentado a ir para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor está vendo isso, o Senhor vê melhor do que nós. O Senhor vê mais profundo do que nós. Ele é aquele que tem os seus olhos na visão de Apocalipse, que são como fogo, chamas de fogo. Ele vê mais profundamente do que você e eu. Ele conhece. Não existe nada acerca da igreja, acerca das nossas vidas, que Ele não saiba. Jesus conhece tudo acerca da igreja. Ainda assim, novamente, mesmo conhecendo tudo, Ele chama essa igreja como um candelabro de ouro. João diz que essas igrejas são preciosas, que essas igrejas são luz. E eu vou dizer para você uma coisa, mesmo a igreja mais fraca, nesse mundo de trevas, ainda é capaz de brilhar. Pode ser com uma pequena centelha, uma faísca, mas ela ainda é capaz de brilhar nesse mundo de trevas que a gente vive. Nós devemos nos lembrar disso. Então, dessas epístolas, e a gente não, né, não vai olhar individualmente cada uma delas, mas dessas epístolas nós podemos tirar pelo menos três lições que eu gostaria de deixar aqui conosco para refletirmos e pensarmos inclusive acerca da nossa própria vida. A primeira delas é que a igreja deve perseverar em meio ao sofrimento. Você vai encontrar a palavra perseverança várias vezes nessas cartas e ao redor desse texto de Apocalipse no livro. É interessante que perseverança é uma das marcas do verdadeiro seguidor de Cristo, da igreja. É uma das marcas, a gente encontra desde Atos, o texto que nós usamos aqui para o 2:42, Atos 2:42 ao 47. 2:42 diz que eles perseveravam, eles se dedicavam a doutrina, a comunhão, partir do pão e as orações. Perseverança é uma marca do discípulo. Jesus disse que se alguém quer ser seu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. E aí nesse contexto de seguimento de Jesus, Jesus falou assim, se alguém colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. O seguidor de Jesus é aquele que é comparado nas parábolas do reino, em Mateus 13, como o homem que é um mercador de pérolas e que de repente descobre que é uma pérola que tem mais valor do que todas as outras. Ele vende tudo. todas as suas pérolas para comprar aquela única pérola, chamada de pérola de grande valor. Ou semelhantemente, um homem que descobre que tem um tesouro enterrado num campo, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo onde tem aquele tesouro enterrado, porque ele sabe que comprando aquele campo, ele vai ser o homem mais rico de todos. O seguidor de Jesus é aquele que, ao encontrar Jesus, encontra o que há de mais precioso em sua vida. E por amor a Jesus, ele está disposto a abrir mão de tudo o mais, seja o que for. Tudo mais. Jesus disse, nesses termos difíceis para nós, Jesus disse, se alguém não me ama mais do que ama seu pai e mãe, marido, esposa, filhos, irmãos, a própria vida, não é digno de mim. O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nós não entendemos quem ele é ainda, a menos que a gente possa vê-lo como aquele com o qual nós temos tudo, sem o qual nós não temos nada. E estamos dispostos, então, a segui-lo para o resto de nossas vidas. Não olhar para trás, não voltar atrás, não recuar. Não existe outro caminho a seguir. É tão interessante isso, que mesmo Nietzsche, e não acreditava evidentemente no cristianismo, mas num aforismo no seu livro Além do Bem e do Mal, ele tem uma expressão interessante para falar, e ele está usando nessa referência justamente os seguidores de Cristo, os discípulos, e ele fala assim que há uma recompensa numa longa obediência na mesma direção. A longa obediência na mesma direção, não voltar atrás. Não existe outro caminho a não ser para frente, a não ser olhar para Jesus e persegui-lo com tudo aquilo que eu tenho e sou. Então, a igreja precisa perseverar, mesmo no meio do sofrimento, porque nós vamos ver, no decorrer da história, a igreja sempre enfrentou sofrimentos. Na verdade, nós aqui no Brasil, é que nós temos uma vida como igreja de Cristo, certa mordomia até, nós somos mimados, nós não sabemos o que é sofrer. Nós não sabemos o que é sofrer. Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Não, nós não sabemos. Houve um tempo no Brasil, e se você estudar a história do protestantismo no Brasil, e você conversar com algumas pessoas mais velhas, em que muitas pessoas eram presas por causa do Evangelho, presas por pregar o Evangelho. Isso aconteceu aqui, ó, 50 anos ou mais. Não acontece, mas ninguém é preso por pregar o Evangelho aqui, ninguém é preso por falar numa igreja, essas coisas não acontecem. Pode ser que venha a acontecer. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que, eventualmente, nós sejamos, de fato, perseguidos por causa da nossa fé aqui. Novamente, isso aconteceu em outros países, em outros momentos da história, onde havia liberdade, a liberdade se tornou restrita e até foi retirada dos cristãos. Mas nós precisamos perseverar, mesmo no meio dos sofrimentos, da aflição, precisamos perseverar. E esse sofrimento pode vir com a perseguição religiosa, ou pode vir com a pobreza. Pode vir com a falta de recursos. É uma forma de sofrer. Mas nós precisamos perseverar. Segundo, a igreja deve rejeitar falsos ensinos e falsos mestres. Falsos ensinos e falsos mestres sempre existiram na história da igreja. Sempre estiveram, como Paulo diz assim, Paulo naquele discurso aos presbíteros em Mileto, em capítulo 20 de Atos, que eu citei há pouco, ele diz assim, eu sei que depois da minha partida aparecerão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo está alertando aqueles presbíteros que o rebanho de Deus, que a igreja de Deus corria sérios riscos, sempre houve falsos ensinos e falsos mestres. Boa parte das epístolas do Novo Testamento foram escritas para combater falsos ensinos e falsos mestres. E é que a gente vai encontrar nessas cartas às igrejas aqui, esses falsos apóstolos que Paulo fala que dizem apóstolos, mas que não são. Ele fala dos nicolaítas, ele fala daqueles que seguiram o caminho de Balaão, ele fala sobre aqueles que estavam sendo seduzidos por Jezabel. Essas imagens, evidentemente, não é o Balaão das Escrituras, nem Jezabel das Escrituras do texto histórico, mas são imagens das Escrituras que Jesus está usando aqui nessas cartas para falar do que estava acontecendo com aquelas igrejas, sendo levadas, guiadas pelo engano. Engano que desviavam do caminho de Deus e muitas vezes engano que levavam esses seguidores a práticas de imoralidade. É interessante porque quando nós lemos a história e entendemos um pouco do mundo greco-romano naquela época, naqueles séculos da vinda de Jesus, do nascimento da igreja, naqueles primeiros séculos, a gente vai encontrar um mundo onde a imoralidade era algo assustador, era algo espantoso. Eu já li alguns textos, eu confesso a vocês que às vezes me embrulha o estômago de ler algumas das coisas que eram praticadas naquela época e que eram praticadas como coisas normais. A imoralidade, a gente pensa que a gente vive num mundo imoral. Eu vou dizer para você, o que a gente tem hoje aqui não se compara ao que era no período greco-romano em termos de imoralidade. Era algo terrível. E Jesus chama pessoas para seguirem a Ele, para terem um novo estilo de vida, para viverem de maneira diferente. É por isso que Paulo, nas suas cartas, vai muitas vezes falar sobre essa questão da imoralidade. E às vezes a igreja está mergulhada nisso, a igreja de Corinto se mergulhou nisso. A primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver vários dos alertas de Paulo ali, justamente porque eles estavam mergulhados na imoralidade. E aqui, essas igrejas da Ásia também, esse era um perigo presente e era um perigo que muitos acabaram se entregando à imoralidade. Imoralidade sexual. Práticas sexuais completamente desenfreadas, sem nenhum tipo de padrão daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que representa o propósito de Deus para a vida humana. E quando fala aqui, então, de Jezabel e dos seus falsos ensinos que levam a práticas imorais, a palavra aqui está falando de imoralidade sexual. O termo grego, caso, né? Que tipo de imoralidade é essa? Está falando de imoralidade sexual, de práticas sexuais pecaminosas naqueles dias. Então, a igreja deve rejeitar os falsos mestres e deve rejeitar os falsos ensinos. A igreja deve se posicionar contra isso. A igreja deve preservar aquilo que é chamado de sã doutrina, ou centro da doutrina. Para nós, aqui no 242, nós temos tentado resumir isso com o credo apostólico. É lógico que tem mais do que isso, mas o núcleo daquilo é o credo apostólico. Que toda vez que alguém, então, tenta sair fora daquelas palavras do credo apostólico, então nós estamos falando, não, esse daqui não é o caminho que nós vamos seguir. Não é onde nós queremos e nós já tivemos pessoas que tiveram que sair da igreja, não que a gente mandou elas embora, mas elas saíram porque elas perceberam que entre nós elas não iam conseguir permanecer, porque elas estavam indo numa direção diferente daquilo que nós cremos, daquilo que nós defendemos, daquilo que nós queremos proteger. Então a igreja deve ser perseverante no meio do sofrimento, ela deve rejeitar falsos ensinos e falsos mestres, ela deve preservar o amor e o fervor. Isso é muito importante, porque a primeira carta aqui é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é uma igreja que é louvada pelo seu amor, nas epístolas paulinas. Mas que aqui em Apocalipse, Jesus diz assim, eu tenho isso contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. O amor da igreja não é algo fixo que vai permanecer para sempre. Ele tem que ser preservado. E não só o amor, mas o fervor. O fervor de uma igreja tem que ser preservado. E novamente, devemos pensar isso em termos coletivos, mas devemos pensar isso também em termos individuais. E tem mais. A igreja pode ser ortodoxa na doutrina e ser uma igreja sem amor e uma igreja morna ou fria. O fato da igreja ser ortodoxa na doutrina não significa que ela é necessariamente uma igreja amorosa e não significa que ela é necessariamente uma igreja fervorosa. E não existe nada mais claro do que isso, que a igreja de Éfeso que a gente encontra aqui. É uma igreja que diz, Jesus diz assim, vocês não toleram os homens maus, que dizem ser apóstolos e não são. Vocês são bons em discernir o erro, vocês são bons em rejeitar os falsos mestres, e rejeitar as falsas doutrinas, vocês são bons em preservar a ortodoxia, mas vocês deixaram o primeiro amor. Francis Schaeffer, no, mais ou menos na parte final da sua vida, Francis Schaeffer, para quem não conhece, foi um pastor presbiteriano que dedicou boa parte da sua vida àquilo que é chamado de apologética no seu tempo, a ler, fazer uma leitura do mundo na sua época e prover respostas cristãs e ajudar os cristãos a lidarem com o que estava acontecendo. Ele viveu, isso aconteceu, né, finalzinho dos anos 50 e de toda a década dos anos 60 e 70. Schaeffer fez isso, ele foi o fundador daquilo que é conhecido como Labri. Quando ele estava no Labri, na Suíça, o Eric Clapton foi conversar com ele naquela época, para entender um pouquinho das coisas e em busca de um caminho de espiritualidade. Tamanha era a influência que ele tinha. Ele escreveu vários livros, ele era um pensador profundo, de olhar o mundo, tentar entender a fé. Mas para o final da sua vida ele escreveu um texto bem curto, chamado A Marca da Igreja, onde ele diz exatamente isso. Onde ele fala, a despeito de ser alguém que lutou tanto para preservar a ortodoxia, a doutrina, a igreja não cair no erro, Schaeffer reconheceu que a marca da igreja é o amor. A igreja precisa ser conhecida pelo amor e que ela pode ser correta na sua doutrina, mas pode falhar naquilo que deve ser a sua marca, que é o amor. Então, a igreja deve preservar o amor, e ela deve preservar o fervor. A primeira carta é a Éfeso, a igreja que perdeu o amor. A última carta é a Laodiceia, a igreja que perdeu o fervor. A igreja que é morna, a igreja que não tem paixão. A igreja que precisa recuperar a paixão, a igreja que pensa, inclusive, nesse seu estado de estar morna, nesse seu estado de sem fervor, é uma igreja que pensa estar indo bem, é uma igreja que diz assim, eu não tenho falta de nada, eu sou rica, e Jesus chama essa igreja de desgraçada, miserável, pobre, nu. Jesus diz assim, eu recomendo a você que você compre de mim ouro. Eu recomendo que vocês me busquem, porque eu estou para vomitá-los da minha boca. Palavras talvez mais duras de Jesus para qualquer igreja, são essas dirigidas à igreja de Laodiceia. Então, a igreja não pode abandonar o amor. A igreja não pode abandonar o fervor, e isso, novamente, são palavras comunitárias para a igreja, de um modo geral, mas elas são palavras para nós, porque a igreja é formada por pessoas. Então nós devemos nos perguntar, estamos perseverando ou estamos olhando para trás? Estamos correndo em direção ao alvo, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque sabemos que com Jesus nós temos tudo, sem Ele, tudo é nada. Estamos. Nós devemos nos perguntar, estamos atentos às doutrinas, falsos ensinamentos, ideologias, pensamentos, ideias, conceitos que são semeados de um modo geral no mundo e muitas vezes que entram na igreja e que nos desviam da verdade, do caminho de Deus, da vontade de Deus. Estamos negociando, estamos caindo numa ideia de que as coisas são relativas. Estamos mergulhados no relativismo moral. Porque é isso que acontecia naquela época, e isso acontece hoje. São formas diferentes, ideias diferentes, talvez mais sofisticadas. São as mesmas. Ou estamos rejeitando essas coisas, estamos dizendo, não, tem aqui, eu tenho princípios que foram estabelecidos por Deus e por sua palavra, e eu vou permanecer fiel a eles. Essa é a verdade que eu agarrei e eu vou permanecer fiel a ela. Eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar. Estamos perseverando no amor e no fervor? Sabemos o que é amar? Há amor em nossos corações, amor pelas pessoas, todas elas, sejam quem elas forem. Amamos de fato? Somos fervorosos? Estamos procurando amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Há uma chama queimando em nós. A pergunta que nós devemos fazer, inclusive, é o quanto disso se, se traduz na nossa devoção a Deus, na nossa paixão pela palavra de Deus, na nossa busca por Deus por meio da oração, na nossa adoração diária e comunitária, quanto fervor há nessas coisas. Porque isso Jesus está procurando em suas igrejas. Ele não abandonou a igreja, ele continua com ela, ele continua andando no meio dessa igreja, ele conhece tudo a respeito dessa igreja. Mas ele procura corrigir, porque como o texto de Apocalipse diz, ele é aquele que corrige a quem ama. E ele fala conosco, não porque ele não gosta de nós, ou ele está contra nós, ele fala conosco porque ele quer que nós sejamos aquilo que ele planejou que nós fôssemos. Que sejamos luz, que possamos brilhar, que a nossa luz possa mostrar ao mundo quem é o nosso Deus. Que os homens possam olhar para nós e ainda, como diz Pedro, ainda que eles venham nos acusar de coisas que nós não praticamos, eles vão glorificar ao nosso Pai pelas coisas que nós fazemos, pelas nossas boas obras, pela nossa boa conduta. Que Deus nos ajude a viver assim. Tem bom ânimo, igreja. Podemos ser piores do que pensamos, mas a graça está perto de nós. Estamos à beira do abismo. Não vamos temer. A graça está perto de nós. O Senhor está conosco. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs, por tua igreja aqui, pela igreja que está assistindo em casa, por todos aqueles que estão conectados com o Senhor, através dessa igreja local, Projeto 242, através da tua igreja, que não está limitada a essa igreja local, mas que é muito maior do que esta igreja. Eu oro para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer, os teus propósitos. Eu oro para que, ao lermos essas palavras do texto de Apocalipse, nós possamos nos lembrar de quão preciosa é a igreja aos teus olhos. E de qual é a função da igreja nesse mundo. Nós estamos aqui para brilhar no meio das trevas. Nós vivemos em um mundo cada vez mais mergulhado na escuridão, Senhor. As coisas são espantosas de muitas maneiras. Mas a nossa função é justamente brilhar. A nossa função é justamente, como igreja do Senhor, manifestar a esse mundo as tuas boas obras, o teu amor, o teu caráter, a tua santidade, a tua justiça. E eu oro para que nós possamos fazer isso. Livra-nos de nos desviarmos, livre-nos de perdermos o fervor. Muito pelo contrário, oro, Senhor, acenda esse fervor em nós. Se há entre nós aqueles que estão mornos, que o Senhor possa acender o fogo de novo, que o Senhor possa iluminar os nossos corações, que a nossa paixão possa queimar e arder forte pelo Senhor, pela tua palavra, pela tua missão nesse mundo. E Deus, livre-nos de abandonar o amor, o primeiro amor, aquele amor que fez com que nós estivéssemos dispostos a abrir mão de tudo para te seguir, mas que com o decorrer do tempo nós começamos a titubear, e parece que começamos a amar mais coisas, pessoas, causas, do que o Senhor. E Deus, eu oro para que nós possamos voltar àquele primeiro amor, aquele amor que faz com que nós possamos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, tudo ao Senhor, e tudo mais que está debaixo disso, está submisso a isso, e nada que se coloca no caminho desse amor tem espaço em nossas vidas. É isso que eu te peço por mim, é isso que eu peço por essa igreja aqui, por todo o teu povo, para que venha o teu reino, a tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém.